Olá, sejam muito bem-vindos. A Rede AERP de Notícias recebe hoje o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Desde janeiro do ano passado até a última semana, Pimentel ocupou o cargo de secretário de Estado das Cidades do Paraná. Ele deixou o cargo no Estado para sair como pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. E hoje o Eduardo está aqui para fazer um balanço da sua gestão frente à secretaria. Tudo bem, vice-prefeito? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, bom dia. Agradeço a oportunidade de mais uma vez voltar aqui à Rede AERP de Notícias e que leva as informações para todos os cantos do Paraná através do rádio, que é um veículo de comunicação que chega na casa, no carro, no celular das pessoas e que transmite informação com muita credibilidade. Então, para mim é uma alegria vir aqui agora. Desde segunda-feira que saí da Secretaria de Estado das Cidades, depois de quase um ano e meio como secretário de Estado, dessa secretaria que é a maior secretaria na relação com os municípios do Paraná em investimentos para obras na área urbana do município. Nós viabilizamos desde janeiro de 2023 até maio de 2024, até agora, quase 4 bilhões de reais em investimentos nos municípios do Paraná. Sejam obras públicas, como hospitais regionais, espaços públicos, como quartel da Polícia Militar, quartel do Corpo de Bombeiros, como entregamos em Foz do Iguaçu, obras da segurança, como o Batalhão da Rony, aqui em São José dos Pinhais, mas também, principalmente, mais de 2 bilhões de reais através do Paraná Cidade, investimento nos municípios. Entre eles, né, o maior programa de infraestrutura urbana em andamento no país, que é o programa Asfalto Novo Vida Nova, que foi uma ideia do governador Ratinho Júnior na transição do primeiro para o segundo governo da sua gestão e que começou a ser implantado em janeiro do ano passado, quando eu assumi a secretaria, e que nós estamos tirando do papel obras para acabar com as ruas de terra e poeira dos municípios paranaenses até os municípios de 25 mil habitantes, que dá 330 municípios dos 399.
Atualmente, você até antecipou uma pergunta que eu ia fazer, né? Foi lançado em abril do ano passado esse programa e eu queria que você falasse um pouquinho o que já foi feito e quantas cidades foram contempladas.
Assim, nós já estamos na terceira etapa, então provou o sucesso do programa e a qualidade de melhora e a melhora na qualidade de vida que ele traz nas pessoas que vivem nas cidades. Nós iniciamos na primeira etapa com 160 municípios de 0 a 7 mil habitantes, com 5 milhões de reais a fundo perdido para o asfalto nessas ruas de terra. Daí já pegamos mais 77 municípios de 7 mil a 12 mil habitantes e já estamos no início, na primeira etapa da primeira fase da terceira etapa, que é de 12 mil a 25 mil habitantes. E o que é esse programa? É para ele acabar, e já estamos acabando nas 160 primeiras cidades, com aquelas ruas de terras que ainda tem nos municípios paranaenses em seus distritos. Por exemplo, Porto Amazonas, eu fui visitar aqui na região dos Campos Gerais, e você asfalta e todas as ruas de terra regulares do município, coloca galeria d'água para que aumente a durabilidade do asfalto e trabalhe contra também cheias nessas regiões, calçada com acessibilidade nesses trechos de obras, e aí para a cidade toda, fora os 5 milhões de investimento, mais 1 milhão, 1 milhão e meio, dependendo do tamanho da cidade, a troca da iluminação de LED, do convencional, da iluminação convencional para LED. E com isso você traz mais luminosidade, ou seja, segurança para as pessoas que vivem nas cidades, e economia de recurso público para que o prefeito ou a prefeita do Paraná possa investir em outros lugares. E em Porto Amazonas, que eu dei como exemplo, isso vale para todos os municípios, asfaltando ruas ainda que tinham terra perto do centro da cidade. Então, além de você passar o asfalto com qualidade na frente da casa da Dona Maria, do Seu João, que sofrem capoeira no calor, com a lama na chuva, você está trazendo conforto. A partir daí ele já arruma o seu portão, já pinta a sua casa, já muda a esquadria da sua casa e começa a melhorar, valoriza o seu terreno. Então, realmente é o desenvolvimento. Mas mais do que isso, no exemplo que eu estou dando de Porto Amazonas, na rua que junta com essa que eu fui visitar, uma rua nova de asfalto e que já está tendo equipamento público novo. De um lado, a construção de um CMEI, de uma creche municipal, e do outro lado, uma construção de um CRAS, um Centro de Referência em Atenção Social. Ou seja, esse investimento ele não é só a obra viária, e de calçada e de iluminação. Ele é o desenvolvimento do município. Então, alegria de poder estar entregando a secretaria com esse grande programa, que é um sucesso em andamento e que continua. Né? Porque tem muito município ainda, até 25 mil habitantes, que precisa pegar o recurso. Agora também, como vai aumentando o município, é uma parte a fundo perdido, uma parte por financiamento. Mas muita coisa fazendo, que essa promessa que o governador fez na sua reeleição, que nós estamos concluindo.
Eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com o que você já citou, em relação a construir CMEI, trazer bem-estar para as pessoas. A gente tem aí, né, um dos objetivos, né, da secretaria, a formulação de políticas públicas e diretrizes para a melhoria da infraestrutura urbana nos municípios, mas também com foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Você consegue citar mais coisas que foi feito aí nesse período para construir cidades voltadas às pessoas, alinhadas com as ODSs aí, também levando bem-estar à população, né? Porque, como você falou, não é só construir rua, não é só colocar lâmpada, tem toda uma infraestrutura que é pensada numa cidade voltada às pessoas, né?
Sem dúvida, porque o nosso investimento ele só vale se ele for para trazer melhoria na qualidade de vida do cidadão paranaense, foi o que nós fizemos. Primeiro, hoje, para um prefeito conseguir pegar recursos a fundo perdido ou financiamento na Secretaria de Estado da Cidade, ele precisa fazer parte das ODSs, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ligados à ONU, para que tenha uma sustentabilidade no seu crescimento, para que invista no meio ambiente, na saúde e na educação com responsabilidade. Então, todo esse investimento só sai se ele se comprometer. Então, nós temos investimento além da infraestrutura urbana, que é o asfalto, é a calçada, a iluminação, obras públicas das mais variadas, como construção de escolas, unidades de saúde e espaços para geração de emprego e renda, como o barracão industrial, que você pode colocar uma agricultura, uma agroindústria se desenvolvendo ali, gerando emprego, uma confecção para que gere 20, 30 empregos, para que mantenha o jovem na cidade, por exemplo, nas pequenas cidades, para que não venham para os grandes centros urbanos. Mas também mais do que isso, a secretaria ela investe em obra. Mas não é só isso, ela investe também na capacitação técnica dos servidores, na formulação da política pública do município, como, por exemplo, financiamos a constituição de planos diretores para os municípios. Inclusive, também o município só pega recursos se ele tiver com o seu plano diretor atualizado ou em atualização. Que é o quê? Que é, o grande mapa da cidade, que mostra para onde a cidade pode crescer, para onde que ela pode se desenvolver, para onde que ela pode se fortalecer. Por exemplo, aqui cabe um bairro com habitação social, aqui cabe um terminal de transporte, aqui cabe uma indústria, aqui você pode aumentar a densidade da sua cidade, independente do tamanho da cidade, para que ela cresça ordenadamente, sem desorganização, organizada. Então a secretaria também dá esse auxílio para as pequenas cidades e também, como é a Secretaria das Cidades, ela é responsável através da AMEP, Agência Metropolitana de Serviços Públicos, das grandes regiões metropolitanas, como é o caso de Curitiba, região metropolitana, Londrina, região metropolitana, Maringá, região metropolitana, e Cascavel, com a sua mancha urbana mais forte. Então, também, pensando no transporte coletivo, por exemplo, já me adiantando um pouco, lançamos, no começo do ano, o terminal metropolitano de Londrina, para fortalecer a integração metropolitana com os trabalhadores que vem da região metropolitana para trabalhar em Londrina e, da mesma forma, vão trabalhar na região metropolitana. Como aqui em Curitiba, o fortalecimento da região metropolitana e nós desenvolvemos os planos de desenvolvimento urbano integrado dessas regiões, que é um grande plano diretor metropolitano, como eu acabei de falar, nas pequenas cidades, nos grandes centros urbanos, para onde as cidades podem crescer em conjunto. Então, todo esse trabalho técnico é desenvolvido e sempre com o objetivo que a gente melhore a qualidade de vida do cidadão.
Perfeito. Você até adiantou a resposta sobre região metropolitana, que eu ia te perguntar. Mas vamos partir para a questão dos eventos climáticos extremos. Aí. A gente está vendo o que está acontecendo ali na tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, né? E como sua gestão na frente da secretaria pensou o planejamento urbano com foco aí na resiliência urbana, combinando o fortalecimento das políticas habitacionais de interesse social.
Sim, inclusive, primeiro que a Coapar também faz parte da Secretaria das Cidades, então tem desenvolvido um trabalho de habitação popular no Paraná todo, no estado todo e também pensando na melhor idade, os condomínios dos idosos, já adaptado para que os idosos possam ter uma qualidade de vida importante, com acessibilidade e cuidado. E eu fui responsável, na minha época de secretário, ainda no ano passado, desenvolver um projeto de cuidar da resiliência urbana, dos investimentos em macrodrenagem. Há uma cartilha na secretaria que orienta, inclusive, o prefeito a investir nessas ações, como constituição de parques urbanos para que você possa ter a drenagem da água, o investimento em macro e microdrenagem, não só na galeria, nas galerias de lobo, né, no escoamento da água da chuva, mas na captação e no cuidado com rios que passam perto de cidades, por exemplo. Então, todo um trabalho feito no desenvolvimento para investir em cidades resilientes, cidades que parem, que não poluam, né, que tenham um desenvolvimento sustentável e que se preparem para os eventos extremos da natureza que, infelizmente, está acontecendo. Inclusive, faço uma pausa para prestar total solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. E a gente vê que, infelizmente, né, com essa tragédia que aconteceu, a solidariedade das pessoas, do povo do Paraná, é muito forte. Impressionante ver como as pessoas aqui na capital, em Curitiba, mas em todas as cidades, estão se mobilizando e doando alimentos não perecíveis, água principalmente, que é o que eles têm pedido muito, alimentação para os pets, cães e gatos que também estão precisando, medicamentos para eles também, e muita roupa, né, que é importante. E agora, né, orientando um pouco a pedido das autoridades do Rio Grande do Sul, que estão pedindo que as doações de roupas, principalmente, sejam separadas. Né, que se explique numa sacola com uma etiqueta, e eu acabei de vir de um centro de doação das igrejas aqui de Curitiba e região metropolitana, que explique, ó, é roupa feminina, de tal idade, é roupa masculina, é roupa de criança, os calçados que sejam amarrados nos cadarços ou colocados dentro de uma sacola para que não se percam nessa doação. E a Defesa Civil do Estado do Paraná está levando a cada 2 dias, pelo menos, 2, 3 dias, toda a doação para o estado do Rio Grande do Sul até ele se recuperar nesse momento de tragédia. Então é importante, é fundamental que os gestores públicos, todos eles, prefeitos e prefeitas do estado do Paraná, se comprometam com investimentos em resiliência e sustentabilidade. Esse ano é um ano importante, é um ano eleitoral no país, então vale a pena você ver se o seu pré-candidato está falando sobre isso, porque é importante que isso aconteça.
Perfeito. Em relação à segurança e educação, Paraná ganhou novas escolas, novas unidades de segurança. Conta pra gente um pouco.
Sim, a segurança do Paraná, a educação do Paraná, que é a IDEB número 1 do Estado, né, fruto do país, fruto do trabalho forte da Secretaria de Estado da Educação, que cuida das escolas públicas do Estado em todos os municípios do Paraná. Mas a Secretaria das Cidades, ela tem uma linha de investimento, caso o prefeito e a prefeita queiram investir em reformas de escolas municipais. Antes mesmo de eu sair, eu estava acompanhando o investimento da escola de Palmital, a Escola Municipal de Palmital, que está investindo quase 3 milhões de reais numa reformulação completa e ampliação da escola. Então, o prefeito e a prefeita investindo na melhoria da sua responsabilidade, que é a escola municipal, né, a escola do ensino fundamental. Então, isso é importante para o desenvolvimento das crianças. E na segurança pública, os investimentos que são feitos na segurança pública são construídos através da Secretaria das Cidades. O orçamento da Secretaria de Segurança, como eu falei, o batalhão do BOP Rony, que está sendo construído e iniciado em São José dos Pinhais, o batalhão de fronteira, que nós estamos trabalhando, readaptando o projeto e construindo em Marechal Cândido Rondon, o quartel do Corpo de Bombeiros, que entregamos em Foz do Iguaçu para atender toda a região, como entregamos também o quartel dos bombeiros em Colombo, que atende 4 Barras, Campina Grande, toda a região norte de Curitiba. Em breve vamos entregar também a escola de bombeiros, a reforma, que estamos em últimos ajustes, de módulos da escola da Academia Militar do Guatupê, para melhor atendimento aos policiais que lá se formam. Também a Casa de Custódia em Umuarama, que também 43 milhões de reais, que nós já estamos quase com o projeto executivo finalizado e que começará a construção nos próximos meses, nas próximas semanas. Então veja só, a Secretaria das Cidades ela tem uma abrangência muito grande de investimentos, principalmente em duas frentes. Obras públicas, porque foi incorporada a antiga Paraná Edificações, que executa obras como hospital regional, como quartel da Polícia Militar, o quartel de bombeiros, escolas municipais que são investidos, e todo o dinheiro que é executado através do Paraná Cidade com investimento na infraestrutura dos municípios. Todos os municípios de Curitiba, de Londrina, de Maringá, de Cascavel, até as menores cidades do Paraná. E nas menores e médias cidades, o investimento que a Secretaria das Cidades faz normalmente é o maior investimento que a cidade recebe. Com o programa Asfalto Novo Vida Nova, com 5 milhões a fundo perdido, nas cidades pequenas e médias, tem sido muitas vezes o maior investimento da história do município em fundo perdido. Então isso é muito gratificante, porque é o Estado do Paraná trabalhando para as cidades do Paraná, né? Para as cidades do Estado do Paraná. Então, investimento nos 399 municípios.
Perfeito. Bom, para finalizar, vice-prefeito, durante a gestão aí à frente da secretaria, quais obras importantes aí que estavam paradas foram retomadas?
Todas as obras que nós estamos trabalhando do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, uma obra importante que nós iniciamos na minha gestão na Secretaria das Cidades é a Ponte de Valadares, em Paranaguá, ligando o centro da cidade à Ilha de Valadares. Ela há uma ponte que liga para pedestres, agora que vai ligar para carros e automóveis e motos, né? Então, um pedido histórico da cidade de Paranaguá, importante, que foi iniciado na nossa gestão. Então, obras que destravaram o estado. Aqui, em Curitiba e região metropolitana, para dar um exemplo, nós tínhamos assinado o contrato e ontem, e quarta-feira dessa semana, nós assinamos com o governo do estado, e aí eu fui como vice-prefeito de Curitiba, que já tinha me descompatibilizado da secretaria, e a prefeita de São José dos Pinhais, assinamos o projeto, já a execução do projeto, do estudo de viabilidade técnica e econômica para a implantação de um possível VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, entre o Centro Cívico, São José dos Pinhais, e o Aeroporto Internacional, para facilitar a mobilidade das pessoas, trazendo mais agilidade, comportando mais pessoas no trajeto e fazendo um eixo que já existe de transporte público, que é o aeroporto São José dos Pinhais, os terminais dentro da cidade de Curitiba e centro da cidade, centro cívico. O que é isso? É mais do que um salto na mobilidade, é uma nova forma de discussão da mobilidade dos grandes centros urbanos que está sendo discutido e que até setembro do ano que vem nós vamos ver da viabilidade desse projeto, se ele é viável. E dando certo, e eu acredito que dará, será viável, é possível implantação de outras linhas, bem como nas todas as regiões metropolitanas para os próximos anos. Né? Uma cidade é uma permanente construção. Ela é um organismo vivo, ela está sempre em adaptação. Então você tem que estar sempre atento no que acontece na cidade, seja numa cidade grande, numa cidade média ou numa cidade pequena, porque os desafios são os mesmos. O que muda é a proporção. Então eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na rede AERP de Notícias, me colocar à disposição de quem nos escuta, para que, se tem um interesse, me seguir nas redes sociais, como Eduardo Pimentel. Estou em todas elas, principalmente no Instagram, para a gente conversar um pouco sobre o desenvolvimento do estado e das cidades. E agora, sigo na nova, volto para a minha missão de sempre, com muito orgulho, no oitavo ano como vice-prefeito de Curitiba, junto com o prefeito Rafael Greca. E como a lei exige, eu me descompatibilizei, porque sou pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Curitiba, e nós vamos discutir muito a nossa capital agora pelos próximos meses.
Novos desafios, né?
Novos desafios.
Perfeito. A gente que agradece sua participação. Bom, eu conversei com o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que desde janeiro do ano passado até a última semana ocupou o cargo de secretário de Estado das Cidades do Paraná. Ele deixou o cargo no Estado para sair como pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e falou um pouco aí dos desafios e tudo que foi feito na sua gestão na secretaria. Obrigada, secretário.
Obrigado a você, muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe e um abraço a todos.